DW. Jornal da Manhã.
Órgãos eleitorais continuam a favorecer a Frelimo e Moçambique está longe de ser democrático, diz analista.
Vimos pessoas encontradas com boletins pré-votados a favor do Partido Frelimo. Podemos citar casos de Gaza e de outros pontos do país.
Em Angola, possível ajuste dos estatutos do MPLA gera debate.
João Lourenço não vislumbra eleições no partido para criar as condições que possam garantir que ele próprio dirija o partido.
Em entrevista exclusiva à DW, diretora-geral do FMI admite subrepresentação de África na organização. Bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Acompanha-o Cláudia Marques. Moçambique está em constante déjà vu quando o assunto é eleições. A afirmação é do analista André Mulungu, oficial do Centro para Democracia e Direitos Humanos, CDD. Em entrevista à DW, Mulungu diz que o cenário de irregularidades se repete votação após votação e entende ainda que os órgãos eleitorais continuam a fornecer o partido no poder, a Frelimo, e que o país está longe de ser democrático. Nesta entrevista, começamos por perguntar a André Mulungu que avaliação faz da votação da última quarta-feira.
Não esperávamos muito do ponto de vista de gestão que fosse uma gestão transparente que nos pudesse conduzir a eleições livres, justas e transparentes. A CNE continua a mesma, o STAI continua o mesmo que andou envolvido na fraude nas eleições autárquicas de 2023, continua a mesma e um dos exemplos disso é que antes mesmo de entrarmos para a campanha, no processo de inscrição dos partidos políticos, nós vimos aquela confusão toda que se criou com a exclusão da candidatura da coligação Aliança Democrática, que era a plataforma que no momento inicial ia suportar a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. Vimos, por exemplo, as primeiras horas de ontem, pessoas encontradas com boletins pré-votados a favor do Partido Frelimo. Podemos citar casos de Gaza e de outros pontos do país.
Acabou de dizer aqui de algumas pessoas terem sido encontradas com alguns boletins pré-votados. Isso também inclui com as denúncias que estão sendo feitas sobre os preenchimentos das urnas.
Exatamente. As pessoas foram encontradas, podemos dar exemplo, três exemplos. O primeiro é de uma senhora que foi encontrada com boletins de voto já pré-votados, que era para ser introduzido nas urnas, numa escola de Tsalala, no município de Matola. Mas também temos um caso de Nacala Porto, que também foi encontrada uma senhora. As duas senhoras acabaram detidas, mas aconteceu também com um presidente de uma mesa, numa escola na Magaja da Costa, província da Zambésia.
E com esse tipo de situação, para onde é que vamos para essas eleições?
Bom, é aquilo que eu dizia. Nós temos os órgãos eleitorais que eles vão para um processo preparados para declarar o Partido Frelimo vencedor. É aquele partido que, como se sabe, capturou o Estado, controla as instituições, controla os recursos públicos e isto lhes permite manipular o processo e se manterem no poder desde as eleições instaladoras da democracia em 1994. É por isso que nós estamos a dizer que é mais do mesmo. O que estamos a ver hoje não é novidade, é aquilo que se pode chamar de déjà vu. É um cenário de repetição de fenómenos que estamos estado a acompanhar desde as primeiras eleições.
E para além de as denúncias do enchimento das urnas, há rumores de denúncias de desaparecimento de algumas urnas em algumas províncias.
Exatamente, isto também é repetição. É verdade que antes isto era feito, por exemplo, pela polícia. A própria polícia entrava nas salas e carregava as urnas e depois não se sabia qual era o destino. Mais tarde essas urnas podiam aparecer e quando aparecessem aquelas urnas, todos os votos das urnas davam vantagem ao Partido Frelimo. Alguns MMVs estão descontentes com o STAI e com a CNE porque eles foram para o processo de votação sem assinatura de contratos. O problema é que as pessoas não estão a fazer a contagem dos votos e algumas estão a abandonar.
A não assinatura das atas tem relação com essa situação?
Pode ser que exista, porque existiu nas eleições autárquicas. Nas assembleias e nas mesas onde a Frelimo estava a perder as eleições, eles deram ordens aos presidentes, que são pessoas ligadas ao Partido Frelimo, ou seja, para os representantes da Frelimo naquelas assembleias, naquelas mesas, para não assinarem os editais.
Foi André Mulungu, oficial do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, numa entrevista conduzida por Conceição Matende. E quanto ao espaço do ouvinte, perguntamos hoje se, no seu entender, Moçambique está ou não longe de ser democrático. Ronaldo Amos diz, claro, que estamos longe de ser democráticos, uma vez que os membros do CNE são membros sénios do partido no poder e, sendo assim, nunca haverá uma eleição livre e transparente. Queremos saber também a sua opinião, ainda tem tempo de participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, Venâncio Mondlane, o candidato presidencial suportado pelo partido Podemos, declarou-se ontem vencedor das eleições com base nos resultados das atas e editais da votação que estão a ser processados pela sua candidatura.
Até o que foi contabilizado neste momento, eu, Venâncio Mondlane, sou a preferência e o justo vencedor para a presidência da República de Moçambique. E o Partido Podemos é o partido com maioria parlamentar. E estamos agora a fazer uma declaração pública de vitória em face das atas e dos editais originais, verdadeiros, que chegaram a nós.
Numa declaração ao País, Mondlane afirmou ainda que já foi constituída uma comissão de transição governativa e garantiu que vai formar governo com todos, incluindo a Frelimo. Entretanto, dois distritos da província da Zambézia deverão repetir as eleições, segundo notícia avançada pela Agência de Informação de Moçambique. A Comissão Provincial de Eleições confirmou-nos que nos distritos de Guilé e Majanga da Costa, 23 mesas de voto não abriram no dia de eleições por causa da greve dos membros da mesa de votação, que reivindicam a falta de pagamentos de subsídios. A CNE agendou para esta sexta-feira, em Maputo, uma conferência de imprensa para falar sobre a extensão do processo de votação no círculo eleitoral da Zambézia, mas também aqui na Alemanha. Ainda em Moçambique, a missão de observação eleitoral da CPLP às eleições gerais vai apresentar esta sexta-feira, em Maputo, uma declaração preliminar com os resultados da observação realizada. A sessão irá decorrer em conjunto com as missões de observação eleitoral da União Africana, da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, e da Commonwealth. O presidente angolano João Lourenço e o seu homólogo norte-americano Joe Biden conversaram esta quinta-feira ao telefone, onde avaliaram novas datas para a visita de Biden a Angola. A deslocação estava inicialmente prevista para os dias 13 a 15 deste mês, mas foi adiada na sequência do furacão que atingiu os Estados Unidos. Um navio de carga proveniente do porto de Bissau foi apreendido na ilha espanhola de Canárias com mais de 3 toneladas de cocaína. A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte da PJ Guineense, que explicou que a organização colaborou com diversas agências internacionais para o sucesso desta operação realizada no início do mês. As 10 pessoas que se encontravam a bordo do navio foram detidas e apresentadas à Justiça Espanhola.
DW África. Deutsche Welle.
O ajustamento dos estatutos do MPLA, tema debatido na última reunião do Comitê Central em Luanda, continua a suscitar as mais vivas reações. Nos últimos tempos, fala-se da possibilidade de múltiplas candidaturas do próximo Congresso Ordinário do Partido no Poder, que deverá acontecer em 2026. Figuras como Gino Carneiro e António Venâncio já manifestaram a intenção de concorrer à liderança do MPLA. No entanto, o atual líder do partido e chefe de Estado, João Lourenço, já alertou que ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Com a proposta do ajustamento dos estatutos, as coisas estão claras, diz o cientista político angolano Eurico Gonçalves em declarações à DW África.
Bem, isto quer dizer que a possibilidade da eleição de um candidato via múltiplas candidaturas não acontecerá tão cedo.
Mas a outra interpretação acrescenta.
poderá refletir a continuidade de João Lourenço na liderança presidencial do próprio MPLA como partido político e não na liderança presidencial de Angola, por motivos da própria Constituição. Ou seja, João Lourenço não vislumbra eleições no partido para criar as condições que possam garantir que ele próprio dirija o partido e possa indicar um cabeça de lista para as eleições de 2027.
Mas tal intenção terá sido contestada nos corredores durante o último encontro do partido. O certo é que o Congresso Extraordinário está agendado para dezembro, onde deverão ser debatidos este e outros temas, e onde o presidente do MPLA terá a prerrogativa de indicar o candidato às próximas eleições presidenciais. Será que a proposta terá pernas para andar? O jurista Agostinho Canando mostra-se cético.
Porque o Comitê Central, o Buró Político, terão sempre alguma palavra a dizer, se concordam ou não. E por se tratar de várias cabeças, vários indivíduos de proa do partido maioritário, em princípio não irão permitir que se faça o reajuste, principalmente se for a bel prazer ou para satisfazer interesses de uma única pessoa, que neste caso é o presidente do partido, João Lourenço.
O tema também reavivou o debate sobre um possível avanço do presidente João Lourenço para um terceiro mandato. Recentemente, Esteves Hilário, porta-voz do MPLA, disse que não era assunto para o partido no poder. Para Agostinho Canando,
Seria bom que João Lourenço, enquanto presidente da República, esquecesse a ideia de um terceiro mandato, porque depois iremos entrar numa fase tão péssima que, após a saída dele, demorará muito mais tempo para que Angola se recomponha.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E acabamos de ouvir uma reportagem do correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba, que referia sobre ajustamentos dos estatutos do MPLA, um assunto que tem gerado polémica em Angola, onde já se questiona até que ponto esse reajuste poderá beneficiar o líder do partido, João Lourenço, e de que forma.
DW, do centro da Europa, para si.
A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional admite que a África tem estado subrepresentada nos organismos internacionais e, em particular, no FMI. Mas, em entrevista exclusiva à DW, Kristalina Georgieva revela que mudanças estão em curso para contrariar esse cenário.
On November 1st this year.
No dia 1 de novembro, vamos acrescentar mais um membro da África Subsaariana ao nosso órgão de gestão e ao nosso conselho de administração. Estamos a fazê-lo exatamente porque acreditamos que a África merece ser representada de forma mais justa. Também procuramos contratar profissionais africanos altamente qualificados, especialmente mulheres que são fantásticas.
Fantástica!
Georgieva reconhece o enorme potencial do continente, onde, segundo diz, o FMI tem sido uma ponte.
We have youthful population.
Temos uma população jovem, um enorme talento de homens e mulheres em África, com o qual o mundo envelhecido da Europa e da Ásia conta. Tornamos as condições de investimento em África fortes para que o capital possa ir para onde a força de trabalho é dinâmica. Muitos países africanos enfrentam níveis insustentáveis de dívida, exacerbados pela contratação de empréstimos para infraestruturas e devido à pandemia de Covid-19. Questionada sobre como o FMI está a lidar com a crescente crise da dívida em África, a diretora-geral frisa que a organização internacional trabalha em estreita colaboração com os países africanos, nomeadamente enquanto fonte de liquidez e de reserva para os mesmos. Em segundo lugar, trabalhamos com os países para identificar os casos em que a dívida não é sustentável e promover a reestruturação. Até à data, o Chad, Gana, a Zâmbia e agora a Etiópia beneficiaram da reestruturação da dívida. Georgieva acrescenta que o FMI foi a única instituição que efetivamente concedeu uma redução da dívida durante a Covid-19, cerca de US$ 1.000 milhões, aos 29 membros mais pobres, a maioria dos quais em África. Os programas do FMI dão ênfase ao aperto fiscal, o que pode restringir a capacidade dos governos de investir em infraestruturas e serviços sociais. Mas, afinal, como é que a organização garante que as suas políticas em África equilibram a disciplina fiscal com a necessidade de crescimento, criação de emprego e redução da pobreza?
Fiscal stability.
A estabilidade fiscal é um pré-requisito para o bom desempenho dos países, mas quando o fazemos, procuramos sempre o equilíbrio certo entre a satisfação das necessidades prementes de hoje e as restrições orçamentais e a sustentabilidade fiscal a médio prazo. Fiquei muito satisfeita por ouvir um dos primeiros ministros de África dizer: pensávamos no FMI como um polícia muito rigoroso. Agora pensamos no FMI como um parceiro. Quero sublinhar que o nosso principal objetivo é a estabilidade, não pela estabilidade em si, mas como condição prévia para o crescimento e o desenvolvimento.
Precondition for growth and development.
DW Notícias.
Ataques israelitas no centro de Beirute, no Líbano, que, segundo fonte de segurança libanesa, visavam também um dirigente do Hezbollah, mataram na noite de ontem 22 pessoas e fez 117 feridos. Os dados são do Ministério da Saúde do Líbano. As áreas atacadas ficam relativamente próximas da embaixada francesa no Líbano. Já o exército israelita não divulgou qualquer ordem de evacuação prévia para as zonas antes do ataque e até o momento não se pronunciou sobre o sucedido. Ontem, os Estados Unidos instaram Israel a minimizar os danos aos civis no Líbano, principalmente nas áreas densamente povoadas da capital. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou hoje a Rússia de ignorar a diplomacia após uma reunião em Roma com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Zelensky agradeceu a Meloni o papel de Itália, também como atual líder do G7, destacando que os sistemas de defesa ajudam a salvar vidas. O chefe de Estado ucraniano é recebido esta sexta-feira em audiência pelo Papa Francisco no Vaticano para explicar o seu plano de vitória, que, entre outras coisas, contém um pedido para que a Ucrânia seja imediatamente convidada a aderir à NATO. A Procuradoria-Geral da África do Sul avançou que não vai dar seguimento a uma queixa contra o presidente Cyril Ramaphosa por branqueamento de capitais e corrupção relacionada com o roubo de dólares americanos da sua quinta em 2020. O caso eclodiu em junho de 2022, quando um ex-chefe de espionagem sul-africano acusou o presidente de esconder o roubo de 4 milhões de dólares em dinheiro ocorrido em 2020 na sua quinta de caça na província de Limpopo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se, na sua opinião e na sequência das eleições gerais da última quarta-feira, Moçambique está ou não longe de ser democrático. Angelito Positane diz que é difícil falar de democracia num Estado que usa o regime ditatorial, como é o caso de Moçambique. O país não é um Estado de direito e democrático porque não há separação de poderes e as eleições ocorrem de uma forma fraudulenta. Já Castigo Viano diz que aqui em Moçambique a democracia está no papel, sim, mas na realidade não temos democracia. Rufino Álvaro diz que não há como as eleições em Moçambique serem transparentes. Órgãos como o STAI devem ser despartidarizadas. Samuel Domingos também deixou o seu comentário, diz: não temos democracia aqui, tudo é feito de fachada para garantir a manutenção da Frelimo no poder. A vontade popular não é e nunca foi respeitada, a comunidade internacional sabe disso e nada faz. Marcelo Arone diz que enquanto permitirmos que a Frelimo sabote todas as eleições e se declare vencedora por meio de fraudes, Moçambique nunca terá paz. E foi assim o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Continuo com a DW através do nosso site ndw.com/português. Bom dia, tenha um ótimo fim de semana.